população dê um recado claro. Aliás, dê um recado claro principalmente para as oposições no meu estado. Eu não cobro identidade ideológica, porque isso nos dias de hoje está complicado, mas pelo menos afinidade política, unidade de propósito, unidade de participação num processo eleitoral. Esse foi o recado claro que a população do meu estado passou, principalmente para as forças de oposição. Para os da situação, o recado foi claro. O seu tempo está acabando. Aproveitem mais esse mandato, porque talvez não tenham a sorte de ter mais outro lá na frente. E com relação ao nosso país, assim como os institutos de pesquisa saíram seriamente arranhados, a gente se depara com fatos também que nos deixam extremamente preocupados. O presidente da República, por exemplo, que é essa pessoa que todo o país conhece, reconhece e, em grande parte, gosta muito dele, mas tem horas que ele se comporta da maneira mais inconveniente como deve se comportar um presidente da República. Ainda agora, mal encerrado o processo eleitoral do primeiro turno e ainda não iniciado oficialmente o processo eleitoral do segundo turno, Sua Excelência usa o Palácio da Alvorada para fazer uma reunião política. Ou seja, iniciou a campanha eleitoral do segundo turno sem que o TSE tenha determinado. E usou um próprio da União, o que é absolutamente proibido pela legislação eleitoral. Fez propaganda extemporânea, fora de época, porque o processo eleitoral se inicia amanhã, e não ontem, quando ele fez a reunião. E com isso ele dá um péssimo exemplo ao país inteiro de desrespeito ao judiciário eleitoral, ao judiciário do nosso país, debocha da inteligência do povo brasileiro. Mas o povo brasileiro caminha mesmo assim, continua produzindo mesmo assim. São tempos bons, não tanto como se apregoa. Parece a história dos institutos de pesquisa. Eu tiro pelo meu estado, o que tem de gente vivendo na absoluta miséria ainda no meu estado não está no gibi, como a gente diz aí pela rua. Tenho visitado outros estados do meu país e tenho me deparado com situações que traduzem o abandono de grandes parcelas da população brasileira. Os hospitais públicos no nosso país é uma coisa vergonhosa. Uma coisa vergonhosa. Uma coisa que dá pena. Ai de alguém que precise da saúde pública brasileira. A educação no nosso país. Às vezes eu fico pensando que tem gente puxando as rédeas mesmo, para que a gente não avance no processo educacional, para que a gente não tire levas e levas de brasileiros do escaninho do analfabetismo. Milhões de brasileiros ainda se encontram analfabetos no nosso país. Pode um país no século XXI, um país grande como o Brasil, conviver com uma situação como essa? Portanto, esse avanço todo que se repetidamente, exaustivamente martelado na cabeça dos brasileiros, não é essa Brastemp toda também, não. É igual ao que acontece com os institutos de pesquisa. Não todos, mas a grande maioria. Anunciam aquilo que não existe. E é aquilo que dizia Goebbels para o Hitler. A mentira, muitas vezes repetida, acaba virando uma verdade. No nosso país, nós temos muito disso. Grandes mentiras que são repetidas exaustivamente, que acabam virando verdade. A gente acaba se habituando com ela. É como a corrupção, que o presidente Lula disse uma vez, que todo mundo faz para nivelar tudo. Não é assim, não. Não é assim, não. Eu vou dizer uma coisa. A gente pode, sim, manter o país crescendo, adotar políticas sérias e comprometidas na área da saúde, da educação, da segurança. A gente pode ter, sim, melhoria de vida de levas e levas de povo brasileiro. Sem ter que pagar o preço por isso. Aqui no Brasil, a gente paga o pedágio por ter avançado um pouco. A gente pode ter governo sério, compenetrado. A gente não precisa pagar o preço da corrupção, da roubalheira, da rataria lá no gabinete civil da Presidência da República. Não precisa. A gente pode avançar, a gente pode produzir, o povo brasileiro pode conquistar vitórias, pode avançar mais ainda, sem precisar pagar esse preço cruel, ruim, nocivo, que os brasileiros vêm pagando até agora. Muita gente feliz, mas a que preço? Eu acho que foi bom partirmos agora para o segundo turno. Não sei o que vai acontecer, mas se eu fosse candidato, eu diria exatamente isso ao povo brasileiro. Olhem, é inegável, e não só nesses últimos 8 anos, não. É inegável que nesses últimos 15, 20 anos, o Brasil vem avançando, para e passo, às vezes lentamente, às vezes com mais intensidade, às vezes mais rapidamente. Todo governo consegue dar a sua contribuição. O governo Fernando Henrique, que é muito criticado, por exemplo, eu não o perdoo pelo PROE. O PROE, para mim, foi pagamento de campanha. O socorro aos bancos foi pagamento de campanha. Agora, o processo de privatização das comunicações foi um avanço para o país. Foi um avanço para o país. Hoje existe mais celular no Brasil do que brasileiro. Em qualquer biboca, em qualquer esquina, em qualquer lugar, tem um brasileiro, uma brasileira com celular no pé do ouvido falando. Eu me lembro da época que, para a gente falar com o exterior, tínhamos que recorrer à telefonista da Embratel. Hoje você pega o telefone e liga diretamente para onde você quiser, sem intermediário. Foi um avanço. O PROE não. O PROE foi um retrocesso. Todo governo tem isso. Tem avanços, tem retrocessos. Exatamente aquilo que na percepção popular é claro. O governo ajuda quando não atrapalha. O PROE atrapalhou o Brasil. A privatização das comunicações ajudou o Brasil. Isso precisa ser dito. E eu diria, se candidato ao povo brasileiro, diria exatamente isso. Senhoras e senhores, nós podemos continuar avançando. Nós podemos continuar melhorando. Nós podemos continuar melhorando o nível de prestação de serviço público nesse país, que em determinados setores é lastimável. É vergonhoso ainda. Nós podemos continuar avançando sem ter que pagar o pedágio da corrupção, do mensalão, da pouca vergonha que impera no gabinete civil da presidência da República, sem ter que pagar esse preço. Porque, repito, muito que é atribuído a algumas vestais nesse país, algumas pessoas que se sentem, até porque os índices de popularidade são extremamente altos, muitas dessas pessoas que se sentem no Olimpo, elas podem ajudar muito, baixando o sapato alto, contribuindo para que a gente extirpe do nosso país essas práticas nocivas do toma lá da cá, da bandidagem, da safadeza, da roubalheira, da corrupção. O povo brasileiro precisa saber disso. A gente pode conquistar, a gente pode avançar, a gente pode melhorar muito ainda a vida dos brasileiros sem ter que pagar esse preço. Esse era um recado que eu estava entalado na minha garganta e eu gostaria de deixar hoje aqui registrado. É o povo brasileiro que trabalha, é o povo brasileiro que produz. Quando as instituições públicas não atrapalham, quando aqueles que têm obrigação de estabelecer parcerias sérias com a população atrapalham no sentido de ficar criando dificuldades para vender facilidades. O brasileiro não precisa pagar esse preço mais. Nada disso. A gente pode continuar tendo aí Bolsa Família. Agora, criar as condições para que, inclusive, os beneficiários do Bolsa Família um dia possam respirar, chegar em casa e dizer para a mulher ou para o seu marido: olha, consegui um trabalho, consegui um emprego. Não precisamos mais dessa bolsa. Acho que precisamos pensar assim. Não podemos nos acostumar. Lá na minha terra, por exemplo, tem dirigentes que festejam quando aumenta o número de Bolsa Família. Eu morro de vergonha com o negócio dele. Eu morro de vergonha. Eu acho que a gente precisa se compenetrar de que podemos fazer tudo nesse país. O Brasil é muito grande, muito generoso. O povo honesto, trabalhador, se não atrapalharem, o povo brasileiro oferecerá ao país mais inúmeras vitórias, mais grandes avanços. Porque isso é da índole do povo brasileiro. O povo brasileiro precisa perceber o seu próprio poder. Quem tem poder nesse país é o povo brasileiro. Não é fulano ou beltrano, que as pesquisas dizem que tem isso ou aquilo de popularidade. Quem tem poder nesse país é o povo brasileiro. Tem poder, inclusive, para reverter um processo que parecia irreversível. Da vitória sob pau e pedra da candidata oficial nesse país no primeiro turno. O povo brasileiro inverteu essa lógica. Isso é poder. O povo brasileiro tem esse poder de mudar o seu destino, de mudar o rumo das coisas. Não é ninguém em particular. Portanto, povo brasileiro, queridos irmãos, queridas irmãs, olhemos para nós mesmos, enxerguemos em nós o poder que temos de mudar esse país e não nos deixemos levar pela cantiga de grilo que mostra que uns é que são os salvadores da pátria e que os outros querem mesmo é atrapalhar o rumo da trajetória. Isso não existe, não. Isso é conversa fiada. Nenhum brasileiro deseja o mal para o seu país. Nenhuma brasileira deseja que alguém tenha, que seja mal sucedido nisso ou naquilo. para poder sorrir. Isso não existe. Isso não existe. Todos nós queremos que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Mas é necessário que olhemos para nós e enxerguemos que nós é que temos a força, o poder. Instituto de pesquisa não tem força nesse país. Pessoas isoladamente não têm força nesse país. Força nesse país tem o povo brasileiro, que unido já derrotou até uma ditadura, que unido já caçou um presidente da República, que unido fez transformações nesse país. É só a gente olhar a história. É só a gente se dar valor. É só a gente se dar valor. Portanto, presidente, hoje eu tirei aqui da garganta. Estava entalado com tanta história da carochinha. Estava entalado com tanta conversa fiada. Estava com vontade de dizer exatamente o que acabei de dizer. Faço voto de que o povo brasileiro faça uma profunda reflexão acerca dos destinos e do futuro desse país. E observe o que acabei de falar. Ninguém individualmente é tão poderoso a ponto de mudar o rumo desse país. Só quem pode mudar, alterar ou manter o rumo desse país chama-se povo brasileiro, senadora Sérgio. Muito obrigado.